O Zimbábue declarou o estado de calamidade devido à seca. O país precisa de 2 mil milhões de dólares em assistência humanitária. Anúncio feito pelo presidente do país. A declaração era esperada na sequência de ações semelhantes assumidas pelos países vizinhos Zâmbia e Malawi, onde a seca ligada ao fenómeno meteorológico El Niño tem devastado as colheitas, deixando milhões de pessoas a necessitar de ajuda alimentar. A prioridade do país, de acordo com o presidente da Zimbábue, é garantir alimentos para todos. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas lançou no Zimbábue, entre janeiro e março, um programa de ajuda destinado a 2,7 milhões de pessoas, quase 20% da população. O país, outrora uma potência agrícola regional e exportadora de cereais, tem dependido cada vez mais nos últimos anos das agências de ajuda humanitária para evitar a fome em massa devido às condições meteorológicas extremas, como ondas de calor e inundações. Grande parte da África Austral está a braços com uma crise alimentar devido à seca que persiste. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional estima que 20 milhões de pessoas na África Austral precisem de ajuda alimentar no primeiro semestre deste ano. A população do norte de Gaza tem sobrevivido desde janeiro com uma média de 245 calorias diárias, menos de 12% do necessário. O alerta foi feito esta quarta-feira pela organização não-governamental espanhola Oxfam Intermon. A ONG sublinha que mais de 300 mil pessoas estão presas no norte de Gaza, sem possibilidade de abandonar a zona, enquanto Israel continua a guerra contra o movimento islamita. A ONG destaca que a população do norte de Gaza tem sido obrigada a sobreviver com uma média de 245 calorias diárias, equivalente a menos do que 100 gramas de pão e menos de 12% das 2.100 quilocalorias necessárias. A ONG destaca que o total de alimentos autorizados desde outubro a entrar em Gaza para toda a população do enclave representa em média apenas 41% das calorias diárias que uma pessoa precisa. Atualmente, Israel está a permitir a entrada em Gaza em média de 105 caminhões com alimentos por dia, mas a ONG estima que seriam necessários um mínimo de 221 para atender às necessidades básicas. Quase toda a população do território está a passar por fome extrema, com 1,1 milhões de pessoas a experimentar níveis catastróficos de insegurança alimentar. A OMS alerta que a destruição do Hospital Al-Shifa arranca o coração do sistema de saúde de Gaza. O local foi alvo de cerco e operação militar durante mais de 2 semanas.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, lamentou nesta quarta-feira que o Hospital Al-Shifa esteja agora inoperante e afirmou que sem esta unidade de saúde, a situação em Gaza é ainda mais desastrosa. Tedros Ghebreyesus disse que a OMS está buscando acesso ao local para avaliar o que sobrou do hospital e o que pode ser aproveitado. Ele enfatizou que hospitais não devem ser usados como campos de batalha e ressaltou a preocupação com o aumento do número de pessoas que precisarão de evacuações médicas. Al-Shifa era o maior hospital de Gaza e uma das mais antigas instituições de saúde palestinas. Na terça-feira, a porta-voz da OMS, Margaret Harris, afirmou que o sistema de saúde do enclave teve o coração arrancado. O local foi alvo de uma operação militar e um cerco que durou 2 semanas. Durante este período, segundo a OMS, pelo menos 21 pacientes morreram. O hospital possuía 750 leitos, 25 salas de cirurgia e 30 salas de terapia intensiva. De acordo com profissionais humanitários da ONU, os impedimentos de acesso continuam comprometendo gravemente a capacidade das organizações humanitárias de alcançar as pessoas necessitadas na faixa de Gaza. O custo dos danos às infraestruturas críticas em Gaza é estimado em cerca de 18,5 bilhões de dólares, de acordo com um novo relatório divulgado na segunda-feira pelo Banco Mundial e pelas Nações Unidas, com apoio financeiro da União Europeia. O valor equivale a 97% do PIB combinado da Cisjordânia e Gaza em 2022. O relatório de avaliação interina de danos usou fontes de coleta de dados remotas para medir os danos à infraestrutura física em setores críticos entre outubro de 2023 e o final de janeiro de 2024. A habitação representa 72% dos custos. A infraestrutura de serviços públicos, como água, saúde e educação, representam 19%. E os danos em edifícios comerciais e industriais representam 9%. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
O diretor-geral da OMS lamenta que o hospital Al-Shifa esteja agora inoperante e afirma que sem esta unidade de saúde, a situação em Gaza é ainda mais desastrosa. O Brasil ultrapassa as 1.000 mortes devido à dengue em 2024. O Ministério de Saúde admite que o país termina este ano com um recorde de 4,2 milhões de casos, apesar de a maioria dos estados brasileiros já ter ultrapassado o pico da doença e começar a registrar um abrandamento dos casos. Em 2023, morreram 1.094 pessoas devido à dengue. Na altura, um recorde anual. As mortes quase triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado, com 388 óbitos registados no mesmo período de 2020. Em termos de infecções, o número saltou 353,3% em relação às primeiras 13 semanas de 2023. Dos 27 estados brasileiros, 8 apresentam uma tendência decrescente no número de infecções e outros 12 estão estáveis. Até a data, 11 estados declararam estado de emergência, incluindo os estados mais populosos do Brasil. A atual epidemia é atribuída aos efeitos do fenómeno meteorológico El Niño, que fez subir as temperaturas e aumentou as chuvas em todo o Brasil. Os lucros anuais do trabalho forçado chegam a 236 mil milhões de dólares. Os dados foram avançados esta semana pela OIT.
O trabalho forçado na economia privada gera 236 bilhões de dólares em lucros ilegais por ano, representando um aumento de 37% desde 2014. Os dados foram divulgados na semana passada pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. De acordo com o relatório Lucros e Pobreza, a economia do trabalho forçado, a alta foi alimentada tanto pelo crescimento do número de pessoas forçadas ao trabalho, como pelos lucros mais elevados gerados pela exploração das vítimas. O estudo aponta que os traficantes e criminosos estão gerando cerca de 10 mil dólares por vítima, um valor acima dos 8.269 dólares identificados na década anterior. O total anual de ganhos ilegais provenientes do trabalho forçado é mais elevado na Europa e na Ásia Central, que somam 84 bilhões de dólares, seguida pela Ásia e Pacífico, com 62 bilhões de dólares, e pelas Américas, com 52 bilhões de dólares. Por último, estão a África, com 20 bilhões de dólares, e os Estados Árabes, com 18 bilhões de dólares. A exploração sexual comercial forçada representa mais de 2/3, ou 73%, do total dos lucros ilegais, apesar de representar apenas 27% do número total de vítimas. Estes números são explicados pela enorme diferença nos lucros por vítimas entre a exploração sexual e outras formas de trabalho forçado. Enquanto uma vítima de exploração sexual gera, em média, 27.252 dólares, em outras áreas, a média é de 3.687 dólares de lucro por cada envolvido. O segundo setor com os maiores lucros anuais ilegais provenientes do trabalho forçado é a indústria, com 35 bilhões de dólares, seguido pelos serviços e agricultura, com lucros de 20,8 bilhões de dólares e 5 bilhões de dólares, respectivamente. O trabalho doméstico ocupa a quarta colocação, movimentando 2,6 bilhões de dólares. Estes lucros ilegais são os salários que pertenceriam aos trabalhadores, mas que permanecem nas mãos dos seus exploradores como resultado das suas práticas coercitivas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Um novo estudo da OIT sobre a prática do trabalho forçado no setor privado revela um aumento de 37% nos ganhos ilegais desde 2014. A exploração sexual comercial forçada representa mais de 2/3 da receita ilícita.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast. SOS. A atualidade numa outra perspectiva. Emergência. Polícia. Justiça. Investigação criminal. As grandes apreensões e as maiores investigações. O mundo como ele é. SOS. De segunda a sexta, às 9 da manhã e às 7 da tarde. SOS. na Morabeza.